bem sabemos que esse investimento terá repercussões no desenvolvimento do nosso país. Portanto, é de uma profunda injustiça tudo aquilo que o Sr. Ministro veio aqui dizer. Aquilo que é necessário é preciso remover os obstáculos que impedem os estudantes de aceder ao ensino superior. É preciso, sim, reforçar uma ação social escolar e é preciso também aumentar a oferta de camas públicas, mas sobre isto não estamos a ver o Governo fazer nada. Há milhares de alunos que continuam sem aulas. O problema não se resolve com remendos. O problema resolve-se com soluções estruturais, nomeadamente a valorização da carreira docente. E aquilo que o Governo se está a preparar para fazer é, mais uma vez, para atacar os direitos dos professores e empurrar para as calendas aquilo que é, de facto, o âmago e a necessidade para atrair mais professores para o ensino. 2 anos de governação do PSD e do CDS e não há uma efetiva inclusão das crianças e jovens com necessidades específicas nas escolas. Faltam professores de educação especial, faltam auxiliares de ação educativa, faltam técnicos, faltam manuais escolares e materiais adaptados. Diga lá o que é que pretende fazer. É que há 2 anos ainda não conseguiu referir nada das suas opções relativamente à educação inclusiva. Foi obrigado a reconhecer que não há dinheiro para requalificar as escolas e as verbas alocadas às competências na educação transferidas para as autarquias são insuficientes. Vai ou não assumir as suas responsabilidades e assegurar os meios financeiros que são necessários. O Governo decidiu colocar em consulta pública um conjunto de propostas de alteração das aprendizagens essenciais, sem que se conheça a avaliação e sem envolver os professores na avaliação das atuais aprendizagens essenciais. Esperamos que não seja um pronúncio para impor retrocessos nas aprendizagens. E, por último, queria-lhe colocar ainda o seguinte. Os estudantes são confrontados com sistemáticos atropelos à democracia nas escolas, quando são impedidas a realização de reuniões gerais de alunos ou quando a direção se intromete nos processos eleitorais das associações de estudantes. É inaceitável, mas era importante também saber que orientações é que o Governo vai dar para garantir que a escola pública garante, de facto, a participação e a democracia.
E para responder tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Eu, com o tempo que tenho, dou-lhe 2 números. O orçamento do Ministério da Educação, Ciência e Inovação aumentou 6% em 2026. Estamos a falar de mais de 600 milhões de euros. Se isto não é aposta na educação, ciência e inovação, não sei o que é. Em relação às escolas, como eu disse há pouco, 1.550 milhões de euros é o investimento que está previsto em escolas até ao final da década. Obrigado.
E vamos passar ao tempo do Grupo Parlamentar do CDS-PP para fazer pergunta ao Governo. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Uma recente reportagem do Jornal Público denunciou que dezenas de escolas receberam a visita de influencers e de atores para espetáculos absolutamente impróprios em ambiente escolar. A notícia está aqui. São figuras absolutamente questionáveis, que incitam a comportamentos vulgares, que estão na linha entre o indecente, o degradante ou, pura e simplesmente, o ordinário. E estas exibições chocaram as comunidades escolares e chocaram também as famílias, para além do mais, não foram informadas nem consultadas sobre estas animações culturais. O Governo tem tido, desde o primeiro momento, uma política bem definida e nesta, como noutras situações, tem agido de forma decisiva. Desde logo, restringindo o uso de telemóveis nas escolas, revendo a disciplina de cidadania, retirando os conteúdos mais ideológicos e mais de facção e, neste caso, em particular, esclarecendo imediatamente as orientações para que este tipo de situações não se voltassem a repetir nas escolas. E, Sr. Ministro, neste sentido, o Governo divulgou mesmo ontem que já foram enviadas novas recomendações às escolas para que este tipo de situações não voltem a ocorrer. E por isso deixava-lhe 2 perguntas. A primeira, se pode assegurar aqui ao Parlamento e às famílias portuguesas que são apuradas todas as responsabilidades relativamente a estas situações passadas, e se podemos estar seguros que novas situações não se voltarão a repetir nas escolas portuguesas de uma forma impune. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. De facto, esta reportagem no Público, que foi uma reportagem importante, ou seja, deu a conhecer ao país, e reconheço que mesmo ao Ministério, este tipo de atividades que de facto ultrapassam um conjunto de linhas vermelhas que não devem acontecer nas escolas. É preciso terem atenção que de facto vivemos fenómenos que são novos, ou seja, os diretores poderão em alguma medida ter sido surpreendidos, e por isso, por exemplo, em relação às consequências, isto foi público, não é? Os diretores que manifestamente não percebiam quais é que eram as suas responsabilidades, foi aberto inquérito imediatamente. Em relação aos restantes, foram ouvidos. A Inspeção-Geral de Educação e Ciência está a produzir um relatório sobre essa audição. O objetivo do Ministério não é... Vejam, quando nós estamos a falar de cerca de 80 escolas, aquilo que nós estamos a falar não é, diria eu, de uma situação de negligência, mas talvez uma situação que, pela sua novidade, surpreendeu os diretores. E, por isso, a posição do Ministério é que, se tiver havido negligência, obviamente tem que haver consequências disciplinares. Nos casos em que, face à novidade destes fenómenos, é preciso termos outro tipo de comportamentos, em que todos os agentes têm que aprender com eles, as recomendações que o grupo de trabalho ontem enviou às escolas, eu penso que é um documento que pode ser muito útil, porque nos deve fazer pensar a todos, mas em particular às direções das escolas, como é que se regula a entrada de outras entidades nas escolas. Nós já tínhamos suscitado esta questão no âmbito da revisão da disciplina de cidadania e desenvolvimento, em que já prevíamos precisamente que qualquer entrada na escola, mesmo para efeitos de participação nessa disciplina, tinha que estar prevista no plano de atividades e validada pelo Conselho Geral. E, no fundo, isto aplica-se a toda a entrada de entidades externas na escola. Muito obrigado.
Ainda no tempo do Grupo Parlamentar do CDS-PP, tem outra vez a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pergunta sobre ensino superior e sobre uma polémica relacionada com a Universidade Nova. E eu pergunto-lhe, não só como ministro, mas também como professor universitário, se considera que o projeto da nova SBE, da nova School of Law e da nova Medical School é prejudicado ou é favorecido por ter ensino em língua inglesa e por ser aberto a professores contratados internacionalmente. E do ponto de vista da internacionalização, e em particular dos rankings, que impactos poderiam ter nos resultados dessas instituições uma mudança de rumo àquele que foi trazido até agora? Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Estes projetos da Universidade Nova que referiu são projetos de referência a nível internacional, que alcançaram resultados que devem orgulhar o país, contribuíram, tal como outras instituições, para que Portugal hoje seja visto pelo mundo como um país que gera talento ao mais alto nível. Esta universidade, como outras em Portugal, atrai estudantes de todo o mundo, de toda a Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, de muitos países, e obviamente estes projetos são essenciais para a internacionalização do ensino superior português e para a sua competitividade. Nós estamos cada vez mais num espaço europeu de ensino superior, num espaço internacional, e nós precisamos que as nossas instituições tenham instrumentos para poder competir com as outras instituições. Aquilo que está a acontecer, a discussão, está no âmbito da autonomia, e eu penso que não está em causa a proibição do ensino de inglês. Isso eu ainda não ouvi. Muito obrigado.
Tem outra vez a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma última questão relacionada com a indisciplina nas salas de aula. É uma principal preocupação das famílias, dos professores, dos diretores e dos profissionais que trabalham nas escolas. E atenção, Sr. Ministro, não estamos a falar só de violência fora das escolas. Estamos a falar de ruído, estamos a falar de desordem, estamos a falar de insubordinação na sala de aulas que prejudica o ensino e a aprendizagem dos alunos. O RASI já foi referido, foi ontem publicado e denuncia um aumento de 76% das ocorrências não criminais provocadas no meio escolar entre 2025 e 2024. Isto não é aceitável e por isso pergunto-lhe que medidas tem o Governo pensadas para combater a insubordinação nas salas de aula e para quando a revisão do Estatuto do Aluno e da Ética Escolar. Muito obrigado.
E para responder tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio. Obviamente, a autoridade do diretor na escola, a autoridade dos professores na escola são essenciais. Aliás, nós tornámos crime público, aliás, aqui à Assembleia, por proposta do Governo, crime público, qualquer agressão a um professor. E é fundamental que essa imagem da autoridade do professor seja cada vez mais robustecida. Muito obrigado.
E vamos passar ao tempo do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Fabián Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Srs. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, hoje é dia 1 de Abril, dia das mentiras. Não podia haver data mais adequada para termos este debate. A AD completa 729 dias de governação e o problema da falta de professores está pior do que no primeiro dia. Recordemos que em novembro de 2024 o Sr. Ministro anunciou triunfante menos 89% de alunos sem professor. Foi capa de jornal, motivo de orgulho no Governo, mas foi, acima de tudo, mentira. Foi como medir toda a água que entrou pelo telhado durante o inverno, comparar com o que goteja no verão num dia de sol e dizer que o telhado está arranjado. Como é evidente, foi descoberta a mentira. O Sr. Ministro encomendou uma auditoria à KPMG, pagou 53 mil euros, a auditoria chegou 3 meses atrasada para concluir que não consegue concluir coisíssima nenhuma, que não consegue dizer ao país quantos professores faltam. Entretanto, o problema agravou-se. No final deste segundo período, sabemos que há mais 10% de horários sem professores, 40 mil alunos por semana sem pelo menos um docente e nenhum distrito do país poupado. O Governo pondera agora tirar Saramago do ensino obrigatório do português, o único Nobel português. Em parte, o Sr. Ministro já tinha feito isto, porque em parte do território nacional já não há professores que lecionem José Saramago no ensino obrigatório. São 729 dias, Sr. Ministro. A receita para resolver estruturalmente o problema existe, é conhecida. Profissionalização extraordinária, mestrados gratuitos com mais vagas, salários dignos e um estatuto que respeite quem escolhe ser professor. O problema, como o Sr. Ministro sabe, não está na receita, está mesmo no cozinheiro, que em vez de cozinhar, decidiu auditar a ementa.
E para responder tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. Eu não sei como é que... Lá está. Eu suponho que o Sr. Deputado seja um defensor da escola pública. Mas como é que uma pessoa que defende a escola pública vem dar um número aqui em que diz que 10%, foi isso que disse, não é? Temos uma falta de... Ou seja, 10% dos horários não estão preenchidos. Eu disse mais 10%. Eu gostava de saber qual é a sua fonte de informação, porque eu vou repetir, está a ver, se eu não tivesse, se eu não tivesse dado esse número, se eu não tivesse dado esse número no meu discurso, ainda podia aceitar que viesse enganado para aqui. Mas eu vou repetir, na última semana, e este tem sido o número ao longo das últimas semanas, depois de eliminarmos uma quantidade enorme de horários repetidos que sobreestimavam a falta de professores, o número de professores em falta eram 488, sendo que apenas cerca de 260 eram completos. Sabe o que é que isto quer dizer? Estamos a falar, se considerarmos horários completos e incompletos, ouça, 0,4% ou 0,2%. Por isso, o alarmismo que está lá... Veja uma coisa, eu não estou a desvalorizar o problema, porque mesmo quando temos 0,4% de horários por preencher, tendo em conta que estamos a falar de mais de 120 mil professores, é um número elevado. Eu não estou a desvalorizar a gravidade. Mas, felizmente, não se compara com aquilo que o Sr. Deputado pensa que é o problema. Felizmente, a escola pública está em muito melhor situação do que o Sr. Deputado pensa. Obrigado.